Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 4 de abril de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 26 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Repetindo, 985-639937.
Vamos aos destaques desta edição.
Inscrições para o concurso Sabores COP 30 foram prorrogadas.
Tribunal de Contas da União lança consulta pública para avaliar as pontes do país.
Caso da Cidade abre portas com programação especial.
Especialista alerta para os sintomas da esclerose e incentiva o paciente a buscar tratamento.
Equatorial Pará reforça a importância de hábitos sustentáveis para evitar desperdício.
Paysandu inicia hoje a sua caminhada rumo à primeira divisão. Clube do Remo embarca hoje para a estreia na Série B neste domingo em São Paulo.
E hoje tem a coluna com Pedro Loureiro sobre economia e finanças. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
E a gente começa o Jornal da Manhã desta sexta-feira, Gabriel Nascimento, informando que as novas taxas de Donald Trump contra a importação de produtos estrangeiros estão gerando reação no mundo todo.
E vamos conferir essa repercussão aqui no Brasil na reportagem de Norberto Notari, da Agência Rádio Web.
As reações internacionais em relação ao tarifaço de Donald Trump eram totalmente esperadas. Apesar de impactar o Brasil menos do que o esperado e com possibilidade de negociação, outros continentes consideram a decisão do presidente norte-americano extremamente prejudicial ao comércio internacional. O anúncio das novas taxas pela Casa Branca na última terça gerou indignação, principalmente por parte da União Europeia e da China. A medida também vai afetar o continente africano e deve criar retaliações em várias partes do mundo, como nos explica a professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Fingerman.
Essa posição, né, de retaliação, a gente já esperava, logicamente, da China, até porque existe já uma disputa, né, entre China e Estados Unidos, que é visível. A reação da União Europeia é uma reação esperada, principalmente após a decisão dos Estados Unidos de não financiar mais a OTAN, ou quase acabar aí com a OTAN, e abandonar, em certa medida, o apoio que tinha sido dado dentro da guerra da Ucrânia. Então, depois desse afastamento que se teve entre o governo Donald Trump e os governos da União Europeia, a gente poderia esperar, sim, que a União Europeia estaria preparada para fazer uma retaliação.
O especialista lembra que a decisão de Trump prejudica primeiramente os Estados Unidos e que o objetivo inicial do chefe de Estado não é uma garantia de sucesso.
O mercado norte-americano já sofreu queda, né, a Bolsa de Valores. Se espera, né, segundo estimativas, que esse processo aí das tarifas gere, sim, uma recessão. A estimativa é 4% de recessão. A Bolsa caiu 15%. Então, os Estados Unidos vai ser o primeiro a ser impactado, uma vez que esse processo de, vamos dizer, instalação de novas fábricas ou produção local dentro dos Estados Unidos não é algo que vai acontecer de imediato, se acontecer, porque muitos analistas colocam que é bem provável que isso não chegue a ocorrer, uma vez que hoje as cadeias de produção são organizadas de uma outra maneira e podem as suas vendas passarem para outros lugares.
A inflação dos Estados Unidos pode aumentar também, principalmente com as tarifas altas aplicadas para a China. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Fique alerta para essa notícia. Eleitores faltosos têm até o dia 19 de maio para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.
É isso mesmo, Vieira. Saiba quais as orientações do TRE sobre o procedimento com a repórter Luana Virgulino.
Eleitores faltosos no Pará têm até o dia 19 de maio para regularizar a situação na Justiça Eleitoral e evitar o cancelamento do título de eleitor. Aproximadamente 170 mil pessoas no estado não votaram nos últimos 3 pleitos consecutivos sem justificar a ausência ou pagar a multa, o que pode resultar no cancelamento do título. Esse grupo representa cerca de 2,7% do eleitorado paraense. A secretária da Corregedoria do TRE do Pará, Sinara Lubiana Mendes, informou sobre a regularização.
O principal está na falta de conhecimento das consequências, né, que isso pode gerar. A pessoa pode não saber que a ausência injustificada ou não pagamento da multa podem gerar restrições, como, por exemplo, a impossibilidade de tirar passaporte, de ser empossado em concurso público. E não vou descer muito mais as minúcias, porque já está no item 2 do direito, né, ao voto, à regularidade. Né, na eleitoral, ela implica, por exemplo, a questão do CPF, né, que ele passou a ser obrigatório para diversas atividades. Então, cidadãos entre 18 e 70 anos precisam estar em dia com a Justiça Eleitoral, isto é, não devem possuir débitos decorrentes de multas eleitorais ou ausências injustificadas às urnas nos últimos 3 pleitos. Então, caso haja, por exemplo, a suspensão do CPF, o cidadão deve primeiro regularizar o título de eleitor e depois fazer a regularização do CPF em qualquer um dos órgãos conveniados. Então, a regularidade eleitoral, ela vai muito além do direito de votar, mas exercer plenamente os atos da vida civil.
Para verificar a situação eleitoral, é necessário acessar o autoatendimento eleitoral ou o aplicativo e-título. Caso haja pendências, o eleitor pode pagar a multa de forma simples, via boleto, PIX, cartão ou diretamente no cartório eleitoral. O pagamento regulariza automaticamente a situação. Se o título for cancelado, além de perder o direito de votar, o eleitor ficará impedido de realizar várias ações, como participar de concursos públicos, obter passaporte, renovar matrícula escolar, entre outros direitos essenciais. Por isso, é fundamental regularizar a situação até a data limite. Luana Virgulino para o Jornal da Manhã.
E o Tribunal de Contas da União, TCU, lançou uma consulta pública nacional com o objetivo de coletar informações sobre a qualidade e a segurança das pontes existentes nas rodovias federais.
O objetivo é saber se os usuários, pedestres, ciclistas e motoristas se sentem seguros ao trafegar pelas pontes do Brasil. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Uma consulta pública do Tribunal de Contas da União pretende ouvir o cidadão sobre as pontes das rodovias federais brasileiras. O objetivo é saber se os usuários, pedestres, ciclistas e motoristas se sentem seguros ao trafegar pelas pontes do Brasil e identificar situações de risco que possam comprometer a integridade das pontes. A consulta tem como foco a experiência do cidadão ao transitar pela ponte. O secretário do TCU no estado do Pará, Márcio Gomes Sobreira, esclarece.
O cidadão informará a localização da ponte registrando o estado da federação, por exemplo, no nosso estado do Pará, o município e a rodovia em que a ponte se encontra. Em seguida, poderá avaliar aspectos da estrutura, tais como estado de conservação e manutenção, se há buracos, desníveis, rachaduras, quebras ou ferrugem. Também poderá informar sobre a segurança da ponte, como a sinalização, iluminação e se a largura está adequada para a travessia de pedestres e ciclistas. Poderá enviar fotos que vão ajudar o TCU a identificar os problemas encontrados.
A consulta já está em andamento e ficará aberta até o dia 15 de abril. Os dados recolhidos na consulta contribuirão para mapear as principais deficiências existentes nas pontes para que o TCU possa propor medidas e garantir a segurança e a qualidade das pontes no país, como garante o secretário do TCU no estado do Pará, Márcio Gomes Sobreira.
Esses dados recolhidos na consulta vão contribuir para que o TCU possa mapear as principais deficiências existentes na ponte do país e eventualmente propor medidas para garantir a segurança e a qualidade das pontes. Para preencher o questionário, há um link na página oficial do TCU na internet, www.tcu.gov.br.
Então, vamos atender a esse chamado? O formulário está disponível na internet até o dia 15 de abril. Todo cidadão pode participar. Para responder ao questionário, basta acessar a página da consulta pública e preencher os campos. A página é https://ir.tcu.gov.br/aus. Acessível pelo celular ou computador. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
E agora uma boa notícia, Gabriel. Já está valendo o decreto estadual que visa garantir peixe na mesa dos paraenses até o dia 17 de abril.
Muito bacana, Vieira. O objetivo é que o mercado local tenha abastecimento suficiente durante a Semana Santa. Os detalhes confere com Marcos Aleixo.
Atenção, de 3 até 17 de abril de 2025, a saída de todos os tipos de peixe do Pará será restrita, conforme estabelecido pelo governo do estado, por meio do decreto 4.520. A medida é para garantir o abastecimento suficiente durante a Semana Santa, considerando o aumento da demanda por peixe nesse período e, consequentemente, o aumento dos preços, a restrição é necessária para evitar a falta do produto e ajudar a manter os preços acessíveis à população paraense. O gerente de trânsito agropecuário da Depará, Paulo Bastos, dá detalhes da medida.
A restrição incorre em cima do pescado fresco, congelado ou salgado, e mais especialmente no peixe in natura, porventura possa sair do estado, à exceção do produtos com selo de inspeção federal. Esses aí estão desobrigados a cumprir o decreto.
Durante a Semana Santa acontece um aumento considerável no consumo de peixe, por isso a medida é essencial para assegurar que todos tenham acesso ao produto. A restrição inclui peixes in natura, frescos ou congelados, resfriados e salgados. No entanto, os peixes congelados que possuem o selo de inspeção do Serviço de Inspeção Federal, SIF, concedido a indústrias registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, poderão ser transportados normalmente, mas poderá suspender a emissão da Guia de Transporte Animal, GTA, para peixes vivos. Paulo Bastos comenta a execução do decreto.
A Depará vai fiscalizar a circulação, a saída, mais especificamente do pescado, durante o período do decreto, né, para cumprimento do decreto. E essa fiscalização será realizada principalmente nos postos de fiscalização de divisa com os outros estados e por equipes de fiscalização volante, né, que vão ser montadas e posicionadas estrategicamente dentro do estado para evitar a saída do pescado, a contenção desse pescado.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:13.
7:13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Sebrae Pará realiza concurso gastronômico da COP30.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais e ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
As culturas africanas e afro-brasileiras. A luta contra o preconceito e o racismo. O respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Todo domingo, 8 da noite, aqui na Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, a previsão é de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, tempo nublado com chuva de manhã, à tarde e à noite pode garoar. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Sudeste paraense, a previsão é de céu nublado com possibilidade de garoa de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7 horas 16 minutos.
7 e 16.
Giro Internacional.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Luana Virgolino.
Uma embarcação de imigrantes afundou na ilha grega de Lesbos. Às 2 da manhã, o barco foi detectado por um navio de patrulha da Guarda Costeira. Até o momento, não ficou claro o número exato de pessoas que estavam na embarcação. Porém, já foram resgatadas 23 pessoas e 7 morreram. Há muito tempo, a Grécia é um dos países mais benquistos da Europa para imigrantes. A nação tem sido porta de entrada para diversos refugiados do Oriente Médio, África e Ásia. No ano passado, cerca de 54 mil imigrantes chegaram à Grécia, o segundo maior número do Sul na Europa, atrás da Itália. Embora a Rússia e a Ucrânia tenham concordado com uma trégua mediada pelos Estados Unidos no que diz respeito aos ataques em instalações de energia, o Ministério da Defesa russo acusa o exército ucraniano de atacar energia 4 vezes em apenas um dia. A Reuters não conseguiu verificar de maneira independente os relatórios do campo de batalha. A Ucrânia segue acusando o governo de Vladimir Putin de desrespeitar o cessar-fogo. Teerã, capital do Irã, possui diversos bunkers subterrâneos que abrigam mísseis. São inúmeras bases de lançamento reveladas pelo próprio governo iraniano através de um porta-voz que declarou que é possível revelar uma cidade de mísseis toda semana e que seriam necessários pelo menos 2 anos para que eles conseguissem mostrar todos os armazéns de mísseis balísticos que possuem. Esse pronunciamento veio em resposta à forte presença militar dos Estados Unidos na região. Recentemente, o governo norte-americano enviou 6 aviões de guerra adicionais, equipados com tecnologia furtiva para não serem detectados por radares, em direção a uma base militar próxima do Irã e do Iêmen. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
Cultura FM na COP 30.
Olha que notícia bacana, Vieira. Sebrae Pará realiza concurso gastronômico Sabores de Belém na COP 30.
Isso mesmo, Gabriel. E atenção, as inscrições gratuitas ao concurso gastronômico Sabores de Belém na COP 30 foram prorrogadas até o dia 9 de abril. Confira os detalhes com Gabriel Nascimento.
A gastronomia paraense é considerada uma das mais autênticas do Brasil, reconhecida internacionalmente pelos sabores cativantes, cuja maior referência é a cultura indígena, embora as receitas também tenham influências africanas e portuguesas. Às vésperas da COP 30, o Sebrae Pará organiza o concurso gastronômico Sabores de Belém, que vai premiar receitas autorais produzidas com insumos regionais paraenses. Igor Silva, gerente da Agência Metropolitana do Sebrae Pará, ressalta critérios importantes para a inscrição.
É importante que no ato da inscrição esse empreendedor esteja vinculado a um CNPJ. Ele não necessariamente precisa ser o dono da empresa, mas ele pode ser trabalhar na cozinha daquela empresa e representar aquela empresa no festival, tá? Então, esses são critérios básicos de inscrição e a gente espera que esse concurso possa trazer muita inovação, pratos diferentes, possa incentivar com que os nossos empreendedores eles possam buscar novidades na cozinha, na gastronomia e continuar encantando não só o paladar do paraense, mas de todo mundo.
Estas receitas autorais voltadas à bioeconomia e sustentabilidade vão ser avaliadas com base em 4 critérios: sabor, apresentação, criatividade e técnica. Antônio Araújo, gerente do restaurante Porto Combu, participante do concurso, destaca a importância desta iniciativa para que os empreendedores possam mostrar a riqueza dos sabores amazônicos.
Para a gente, como restaurante, mostrar todo o nosso potencial, toda a nossa qualidade de serviço e por aí vai. Nós estamos inscritos nas 3 categorias do concurso, nós estamos inscritos, né, na cozinha, no bar, né, tanto como a cozinha quente e a parte de confeitaria e a parte também do bar, né, com a nossa bartender também estão participando do concurso.
As inscrições para o concurso Sabores de Belém na COP30 foram prorrogadas até o dia 9 de abril e podem ser feitas online através do site cloud.divulga.sebraepa.com.br/sabores de Belém. Repetindo, cloud.divulga.sebraepa.com.br/sabores de Belém. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Cultura FM na COP30.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com Ana Tereza Brasil.
O projeto Carreta Mini Circuito Itinerante de Trânsito, realizado pelo Detran Pará, começou a percorrer os municípios. E essa semana iniciou as atividades em Castanhal, Nordeste Paraense. Lançado em outubro de 2024, o projeto objetiva ensinar crianças e adolescentes sobre trânsito seguro. Em Castanhal, as atividades acontecem na Praça do Estrela e são voltadas às escolas durante a semana e aberta ao público aos finais de semana. A Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, por meio das Diretorias Regionais de Ensino, DRS, iniciou o processo de habilitação de professores quilombolas que vão atuar no ensino em seus territórios de origem. Nessa primeira chamada, os candidatos classificados vão atender as turmas formadas por alunos em comunidades quilombolas localizadas em 11 municípios. Para isso, foram inscritos 1.755 candidatos. O processo seletivo para a formação de cadastro de reserva visa a contratação temporária de professores do ensino regular. As vagas serão efetivadas por município para atendimento da sede urbana e das demais localidades. Nessa semana, o programa Pecuária Sustentável do governo do Pará chegou à região de integração de Carajás. A programação contou com palestras sobre o sistema de rastreabilidade bovídea do Pará e foi realizada no auditório da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás. No encontro, 40 operadores da rastreabilidade foram capacitados para realizar a identificação individual de bovinos e bubalinos nos 6 municípios atendidos pela Regional da ADEPARÁ, que abrange Floresta do Araguaia, Bonac, Rio Maria, Xinguara, Sapucaia e Canaã dos Carajás. Com informações da Agência Pará, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
7:23.
7:23.
Economia e Finanças.
Chegou a hora de conferir os detalhes sobre a movimentação dos principais setores da economia no Brasil.
E quem atualiza as informações aqui para a gente é o Pedro Loureiro. Vamos ouvir na coluna de Economia e Finanças de hoje.
Bom dia. A OpenAI, criadora do ChatGPT, acaba de fazer história ao captar 40 bilhões de dólares, isso, bilhões com B, em uma rodada de investimentos, a maior já registrada no setor de tecnologia até hoje. Com isso, a empresa passa a valer 300 bilhões de dólares, entrando para o seleto grupo das maiores empresas privadas do mundo. Esse movimento reforça uma tendência global clara. Quem investe em ciência e tecnologia colhe liderança econômica e estratégica. O mercado será cada vez mais dominado por países que priorizam inovação, criando condições para que suas empresas se tornem competitivas em escala global. E esse é um papel dos estados nacionais. Enquanto isso, o Brasil segue com baixos investimentos no setor, perdendo espaço nas cadeias produtivas mais sofisticadas. A distância entre nós e os polos de inovação do mundo aumenta a cada dia. E com ela, as melhores oportunidades de crescimento, geração de empregos, geração de renda, empregos qualificados, ou seja, uma soberania tecnológica. A inteligência artificial, antes vista como algo do futuro, se consolida como o motor do presente. E o Brasil precisa decidir, vai ser espectador ou protagonista na nova economia. Se continuarmos com a nossa história, vamos ser espectadores. Eu sou Pedro Loureiro, para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
E com o anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, não haverá cobrança adicional neste mês, da energia elétrica, no caso. Mesmo assim, o Jornal da Manhã reforça a importância de hábitos sustentáveis para evitar o desperdício. Saiba mais com Gabriel Nascimento.
A bandeira verde demonstra um cenário positivo para os consumidores e mostra uma estabilidade no setor elétrico, ou seja, não há nenhuma cobrança adicional na conta dos clientes. Cleiton Soares, analista de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, dá dicas de economia de energia para que as pessoas continuem com um consumo consciente e sustentável.
Evitar abrir e fechar por várias vezes a porta da geladeira, sempre verificar o estado da borracha de vedação. No caso onde tem ar-condicionados que ficam ligados por um grande período, sempre graduar na temperatura de 23 graus. Trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas. E na hora de adquirir novos equipamentos, sempre comprar aqueles que têm o selo AR do Procel, pois comprovadamente consomem menos energia.
Para evitar desperdícios desnecessários, é importante que as pessoas também acumulem uma grande quantidade de roupas para lavar e passar de uma vez só. A geração de usinas hidroelétricas, onde a energia é obtida através da água em grandes infraestruturas hidráulicas, ainda é a mais barata e comum no Brasil, mesmo com a transição do período chuvoso para o seco. A geração de energia térmica também continua em níveis estáveis, o que aponta para um cenário positivo no que diz respeito à energia elétrica no Brasil. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Cultura FM na COP30.
Estudo sobre influência das marés no saneamento básico é apresentado em evento pré-COP30.
A iniciativa é da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, como você ouve na reportagem de Marcos Aleixo.
O tema: ações nas áreas de recursos hídricos, monitoramento hidrometeorológico e a mitigação das mudanças climáticas do Pará, foram apresentadas durante o evento Governança Pública, Água e Clima rumo à COP30, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, a SEMAS. Águas de São Francisco participou do evento com uma apresentação que abordou as experiências da empresa em segurança hídrica e sustentabilidade no fornecimento de serviços de saneamento básico no município de Barcarena. O coordenador de engenharia da empresa concessionária de Barcarena, que trata da água e esgoto do município, Fernando Vacina, justifica esta pesquisa.
Pela peculiaridade de cada sistema próximo ao oceano, não se conseguiria obter dados de vazões, níveis máximos e mínimos, pelos métodos de cálculo padrões, como os que são realizados, por exemplo, para cursos d'água em porções continentais.
O coordenador de engenharia da Água de São Francisco, Fernando Vecina, também apresentou as iniciativas desta concessionária quanto ao estudo sobre as influências das marés e pontuou que as experiências de Barcarena, com grande estudo hidrológico desta cidade, que por sua proximidade com o oceano, sofre influência predominante das marés. Durante a divulgação dos estudos, foram desenvolvidas ações no âmbito estadual e também experiências exitosas de importantes empresas que atuam no estado, como a Águas do São Francisco, que vem desenvolvendo estes projetos, que visam a sustentabilidade. A secretária adjunta de Gestão de Recursos Hídricos e Clima da SEMAS, Renata Nobre, destaca a importância destas informações.
Pessoas que estão no ambiente acadêmico, estão no ambiente prático, executando ações e políticas e programas que vão trazer resultados, então é um momento de troca também, né? Esse ano tão relevante para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país, que é o ano em que a gente vai receber a COP Clima, a gente também precisa refletir como essas ações, essas agendas são transversais, elas trabalham juntas. No nosso dia a dia, a gente tem ali a Diretoria de Recursos Hídricos, a Diretoria de Mudanças Climáticas, o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, atrelados à Secretaria de Clima, mas, na verdade, a gente precisava também de um momento para trabalhar junto e também mostrar à sociedade.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Cultura FM na COP 30.
7:30.
7:30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, confira nossa agenda cultural para esse fim de semana com Cláudio Lobato.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Clube do Samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia.
Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba, com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
As emoções do Parazão 2025 estão a mil e chegou a hora de escolher os melhores do campeonato. A votação para o troféu Parazão Bampará já está rolando. Acesse portalcultura.com.br e monte a sua seleção de futebol.
Apoio Grupo Mateus, Jurunense, Velon, Hidro e Governo do Pará. Realização Federação Paraense de Futebol e Cultura, Rede de Comunicação.
Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, Rede de Comunicação. Em defesa dos direitos da criança.
Só toca Pará, a música do Pará tocada do jeito que a gente gosta. Com bate-papo descontraído com grandes nomes da música paraense. Só toca Pará, com a apresentação de Mirsa Nova e Patrick William. Todas as segundas, de 5 às 6 da tarde, aqui na 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 9:30 da manhã, maré alta às 3 da tarde. Em Salinas, a pré-amar acontece às 11 da manhã, maré baixa às 6 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa-mar acontece às 9 da manhã, maré alta às 2:30 da tarde.
7:33.
7:33.
Vida e saúde.
E olha só, Gabriel, a esclerose lateral amiotrófica, conhecida também como ELA, é uma doença rara e que não tem cura.
Porém, Vieira, apesar disso, existem tratamentos para retardar o seu desenvolvimento e proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença rara que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, que leva à paralisia motora irreversível e à morte. No Brasil, um estudo recente estimou a incidência no país de 0,83 casos de ela por 100 mil habitantes em 2024. É uma das principais doenças neurodegenerativas. A idade é o fator mais importante para a sua ocorrência, entre 55 e 75 anos de idade. Os primeiros sintomas geralmente incluem perda gradual de força muscular, contrações musculares e dificuldade para respirar ou engolir. Mas existem outros sinais, como alerta o professor da Escola Paulista de Medicina, o médico neurologista Paulo Sgobbi.
Caracteriza a doença uma fraqueza muscular progressiva, que começa num membro ou em uma região e depois vai se disseminando para outras regiões. Eu também tenho atrofia muscular, tenho queixas de cãibras, tenho queixa de fasciculações, que são movimentos involuntários nos quais os meus músculos ficam apresentando um determinado tipo de tremor. Na história natural da esclerose lateral amiotrófica, o óbito costuma ocorrer em 2 a 5 anos após o início dos sintomas.
O diagnóstico da ela é uma tarefa difícil, pois os sintomas iniciais podem ser confundidos com outras condições neurológicas. É fundamental que o paciente procure um especialista ao notar sinais de fraqueza muscular ou dificuldades motoras. Exames como a eletroneuromiografia, que avalia a função do sistema nervoso periférico, nervos, músculos e junção neuromuscular, e a ressonância magnética, auxiliam na confirmação do diagnóstico, como destaca o professor da Escola Paulista de Medicina, médico neurologista Paulo Sgobbi.
O diagnóstico da doença esclerose lateral amiotrófica, ele é clínico, então ele passa por uma avaliação com um médico que vai reconhecer, então, os sintomas e os sinais no exame físico do paciente relacionado à doença. E também é necessário a realização de um exame que chamamos de eletroneuromiografia, que vai mostrar para a gente que aquele conjunto de neurônios que chamamos de neurônio motor inferior, que está localizado no corno anterior da medula, está doente. Então, o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, atualmente ele é clínico e eletroneuromiográfico. Eu preciso ter um quadro clínico compatível com a doença e que seja reconhecido por um médico e também um exame de eletroneuromiografia que mostre que eu tenho uma alteração envolvendo os neurônios motores inferiores.
Embora a ela ainda não tenha cura, terapias ajudam na melhoria da qualidade de vida e prolongam a sobrevida dos pacientes. O tratamento inclui medidas relacionadas à dor, prevenção de contraturas musculares e articulares fixas com o uso de órteses, além do tratamento das dificuldades de fala, deglutição e problemas respiratórios. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece apoio na reabilitação e esses cuidados são oferecidos nos centros especializados em reabilitação do SUS. Pesquisas no Brasil e no exterior buscam tratamentos mais eficazes. Foram encontrados 904 registros de ensaios clínicos. Os mais promissores são 64 estudos em andamento ou concluídos nos últimos 5 anos, resultando em 36 registros relacionados ao Jornal da Manhã.
7:37.
7:37.
Dicas culturais.
Olha que legal, Gabriel. O novo espaço do Projeto Circular Campinas Cidade Velha é inaugurado.
Muito bacana, Vieira. A programação acontece neste domingo, durante a abertura das atividades do projeto em 2025. O repórter João Paulo Seabra é quem conta pra gente.
Neste domingo, a Casa da Cidade inaugura as atividades dentro da programação do Circular Campina. Lígia Nassar, gestora de sustentabilidade no Laboratório da Cidade, comenta o objetivo do espaço.
Com o objetivo de construir um espaço de ponto de encontro para ações, ideias, articulações para as organizações da sociedade civil que trabalham com mudanças climáticas. Então, é um fomento para um espaço onde a sociedade civil vai conseguir se encontrar ao longo desse ano, pré-COP e durante a COP.
A abertura contará com uma programação diversificada unindo cultura, arte, comunicação e debate público. Lígia Nassar fala mais sobre o que o público vai poder conferir.
Refletir sobre cidades, sobre mudanças climáticas nas cidades. Vai trabalhar com arte também, vai ter uma oficina de mosaico de raio que o parta. E a gente vai ter uma mesa redonda para falar sobre COP30, comunicação e cultura. Como é que a comunicação e a cultura elas conversam com mudanças climáticas?
O evento acontece das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde e conta com apoio do Instituto Clima e Sociedade. A Casa da Cidade fica na Travessa Rui Barbosa, número 257, sala 4, no Térreo. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Agenda Cultural.
E é hora de saber o que tem de bom nesse final de semana, não é isso, Gabriel?
É isso mesmo, Vieira. E quem traz as dicas é o repórter Cláudio Lobato na nossa Agenda Cultural.
Programa Terças Musicais. A Fundação e o Instituto Estadual Carlos Gomes realizam na terça-feira, dia 8 de abril, às 6 da noite, recital do programa Terças Musicais. Alunos e professores do Carlos Gomes se apresentam no palco da Sala Ettore Bosio do Instituto Carlos Gomes, na Avenida Gentil Bittencourt, 977, bairro de Nazaré. A programação é de graça. Nessa cidade todo mundo é roxo. Show tributo. Marcos Monteiro canta Gal Costa. Homenagem a uma das maiores intérpretes da música brasileira, com a participação de Lucinha Bastos, Simone Almeida e Carlos Gutierrez. Na próxima sexta-feira, dia 11 de abril, no Teatro do SESI. Ingressos à venda pelo Simpla. O céu ao seu lado tentou te dizer. Quarta autoral no Estúdio Pub. Ouça rock paraense com o lançamento do O Céu ao Seu Lado, do Super Self. Tem ainda a participação do Dislexia, do Demiuro Tubamique e Discotecagem de Lê Barros. No Estúdio Pub, quarta-feira, dia 9, na Rua Presidente de Pernambuco, 277, Campina. Uma Maria, não conte assim seus planos pra qualquer pessoa. Projeto Chumucuís, arte contemporânea digital amazônica, apresenta Pocket Show especial Sonoridades da Nossa Gente, com jovens compositores amazônidas, Iris da Selva, Paulo Moreno e Rafael Veredas, no domingo às 4 da tarde, no Instituto Arraial do Pavulage, Boulevard Castilhos França, 738, bairro da Campina. A entrada é de graça. Show com Tomil Paixão e Luiz Girard, no Espaço Gastronômico Pimenta na Cuia, hoje, às 10 da noite. O Pimenta na Cuia fica na Avenida Tamandaré, 123, Cidade Velha. Quartas Tropicais no Espaço Cultural Apoena, com Laís e os Sinceros, e Discotecagem do DJ Rony do Guamá. É happy hour a toda hora nessa festa onde quem manda são as mulheres. Mais uma temporada sob o comando da cantora e multi-instrumentista Laís. O Espaço Apoena fica na Travessa Duque de Caxias, 450, bairro do Marco. Então, se programa aí e boa diversão para você. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Olha que notícia boa, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, em parceria com a Prefeitura de Belém, iniciou nesta quinta-feira mais uma grande ação de limpeza, desta vez no cemitério do Tapanã. Essa iniciativa faz parte do projeto Belém Limpa, lançado em janeiro deste ano. O mesmo trabalho de manutenção e limpeza já havia sido realizado por 100 custodiados nos cemitérios Santa Isabel, no bairro do Guamá, e no cemitério São Jorge, na Marambaia, os dois maiores da capital paraense. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 43 minutos.
7h43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, com os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Oi, gente, aqui é o Yara Torrente, da banda mais bonita da cidade. Queria convidar todo mundo, Brasil brasileiro, para ouvir aqui esse nosso bate-papo e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Um grande beijo.
Sons, tendências, diversidade. Programa Brasil Brasileiro. A história e os caminhos da música. Todo domingo, 1 da tarde.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800-197-4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará tá na Cultura.
Há 40 anos, a Cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudeste paraense, a previsão é de céu nublado, com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu nublado com chuvas de manhã. À tarde e à noite, pode garoar. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Marajó, céu nublado com chuva de manhã. Garoas durante a tarde e a noite. Em breves, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus.
7 horas 46 minutos.
7h46.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Inicia hoje a caminhada rumo à primeira divisão. Bom dia, Alexandre Santos.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Começa hoje a Série B para o Paysandu. Serão 38 jogos, com a competição terminando só dia 22 de novembro. O Papão joga fora de casa hoje. Aliás, joga em casa hoje e termina jogando fora de casa em Minas Gerais com o time do Atlético. Jogadores estão concentrados para a estreia. A reportagem ouviu o bom atacante Rossi, que mostra-se ansioso.
Ansioso, né, pelo início do campeonato. Sem dúvida, o nosso principal objetivo é o campeonato da Série B. Então a gente já pega de frente logo um dos times mais fortes do campeonato, de poder aquisitivo maior, poder técnico também, então tudo que a gente mais esperava, e já temos logo um teste forte logo de início do campeonato, mas a gente está preparado, tá? Nossos últimos jogos a gente tem uma evolução bastante forte, então a gente conta com o nosso torcedor no Mangueirão, fazendo festa, lotando o estádio para a gente fazer do início do campeonato ao final um grande campeonato.
Rossi entende que o time do Paysandu tem sim condições de brigar entre os primeiros.
O nosso time vai fazer um campeonato na parte de cima, eu tenho certeza, pelo trabalho que o professor tem feito. Ele, nosso time evoluiu em poucos dias, sendo que ele não teve nem tempo para treinar. Só com vídeo, com palestras, a gente mostrou a evolução.
Pois é, o time bicolor, segundo o técnico Luizinho Lopes, só nos vestiários do Mangueirão. O provável, Matheus Nogueira, Braia Borges, Quintana, Ramon Martinez e PK, Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon, o Borazzi, Nicolas e o Rossi. O torcedor pagando R$40 uma arquibancada e R$80 a cadeira cativa. Isso se ele ainda encontrar ingresso do primeiro lote. Se não conseguir, só do segundo lote mais caro. R$50 uma arquibancada e R$120 a cadeira cativa. Gabriel Nascimento.
Delegação remista embarca ao meio-dia para a estreia na Série B neste domingo em São Paulo. Conta pra gente, Alexandre.
Remo! Poxa, não, Gabriel. O Remo estreia sim na Série B neste domingo às 19 horas diante da Ferroviária de Araraquara, São Paulo, no estádio Ademar de Barros. A delegação, após o treino matinal de hoje, embarca às 12 horas rumo a Campinas, onde ficará e vai treinar amanhã no CT do Guarani. O atacante Janderson autor do seu primeiro gol no clube, aquele gol que deu a vitória diante da Tunaluso, está feliz em poder ajudar o seu clube.
Todo clube que eu vou para jogar, né? Independente de ter vários atletas ou não, eu sempre sou um cara que me cobra bastante para estar sempre jogando, para estar sempre ajudando o clube. Estou muito bem adaptado aqui. Agradecer também toda a comissão técnica, o presidente, toda a diretoria que me abraçou quando eu cheguei. Então, estou muito à vontade aqui e espero dar mais alegria para essa torcida aí.
Janderson reconhece as dificuldades que o time terá ao disputar a Série B.
E a Série B é diferentemente do estadual, né? A gente sabe que é bem mais difícil, né? É uma competição muito difícil. Já pude disputar duas ou três Série B aí e eu sei o quanto é difícil.
O técnico remista Daniel Paulista só vai falar em escalação amanhã, após o treino lá na Pauliceia. Time que pode jogar neste domingo às 19h com o time da Ferroviária. Marcelo Rangel, Cadu, Klaus, Reinaldo e Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Jaderson e Dodô, Pedro Rocha, Ítalo e o Janderson. Serão 38 jogos, como disse, até 22 de novembro da temporada. O último jogo do Remo será em Belém do Pará com o time do Goiás. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu, que estreiam aí neste final de semana na Série B. Vamos torcer aí pelos nossos clubes para que eles cheguem à Série A. Com certeza absoluta, com toda a torcida aí paraense de Remo e Paysandu, eles vão conseguir passar para a Série A. Assim a gente espera, né, Gabriel? E a gente continua falando de esporte. Agora, notícias do Parazão Bampará 2025 com Bruno Barbosa.
Bragantino! Ontem à tarde, no estádio Diogão, o Bragantino goleou o Santa Rosa por 4-1, gols de Vander, Ed Kleber, Jack Chan e Debu. Santa Rosa fez um com o Pecel, que também foi expulso, Santa Rosa eliminado da Copa Grão-Pará. O Bragantino agora encara a equipe do Águia de Marabá, jogo domingo, 5 da tarde, no Zinho Oliveira.
Tuna! Castanhal!
Lembrando que nesse domingo também tem Tuna e Castanhal, jogo único no Souza, 9:30 da manhã. Quem vencer nas duas semifinais se encara na final, jogo único, valendo vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E claro, valendo vaga aí a decisão também quem leva o título da Copa Grão-Pará de 2025. Hoje à noite, programa Esporte 93, a partir das 8 horas da noite, especial com conteúdo da Copa Pará Sub-20, né, da chave metropolitana, chave do Nordeste do Pará, chave do Sul do Pará. e também conteúdo da Série B do Brasil, porque hoje começa a Série B para o Paysandu e domingo a Série B para o Clube do Remo. Imperdível, Esporte 93, 8 às 9 da noite, nessa sexta-feira. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Olha, mais notícias do esporte, dessa vez falando do Brega Fó, e é para amanhã pela Copa do Brasil de Futsal. As informações com o Manuel Alves.
Tudo pronto para o jogo da volta entre o Brega Fó, representante de Breves, e o Império Japão de Macapá, estado do Amapá, pela fase classificatória da Copa do Brasil de Futsal Adulto Masculino. No jogo de ida em Macapá, foi 7-1 para o Brega Fó, que amanhã joga em casa, um pouco mais tranquilo. É o que diz o vice-presidente do Brega Fó, Lúcio Garcia.
Graças a Deus, a equipe já está se preparando há um bom tempo. Tivemos a sorte, né, pelo trabalho que vem sendo feito, de estrearmos em Macapá, o clube estrear bem. Mas no futsal nós não temos vantagem de gol, entendeu? O jogo de volta aqui vai ser um jogo que o nosso clube vai jogar pelo empate. O clube está se preparando muito há meses, aí, essa preparação muito boa. O jogo é em casa, com o apoio do nosso torcedor, que com certeza, uma coisa eu lhe digo, com certeza o ginásio vai lotar, a capacidade do ginásio com certeza a gente vai alcançar.
Lúcio Garcia mostra-se bem confiante e já faz planos para a próxima fase da Copa do Brasil.
O intuito é esse, né? É classificar e seguir na competição, até porque a gente, já passando dessa fase, já sabe quem nós iremos pegar, que é o Clube Atlético Piauiense. A gente faz o primeiro jogo fora e decide a vaga, a classificação na próxima fase em casa, até porque nosso saldo de gol, ele está melhor do que o saldo deles. Então, independente do que o jogo seja 0-0 aqui contra o Império Japão de Macapá, nós vamos fazer o nosso primeiro jogo fora de casa, na próxima fase, e decidir a vaga dentro de casa. Isso é muito importante para o clube.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:56.
Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 4 de abril de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.